Alô, amigos da Rádio Nós Vox, programa Conversa que Interessa, edição 344. Vamos conversar hoje com Clístenes Bastos Braga sobre acessibilidade cultural. Olá, Clístenes, seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Nós Vox.
Olá, professor Paulo, olá aos ouvintes da Rádio Nós Vox. Prazer imenso estar aqui com vocês e contribuindo aqui com essa programação maravilhosa.
Antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre o seu nome, né? Clístenes. Fala um pouquinho, Clístenes.
Clístenes é um nome grego, né? De origem grega. E meu pai gosta muito de história e quando estudava história antiga, ele gravou esse nome, guardou e resolveu me batizar com ele. E Clístenes foi, na Grécia, um dos legisladores de Atenas, considerado o pai da democracia, né? Ele sucedeu dois tiranos e com os ideais de um governo onde o poder emana do povo, ele acabou sendo reconhecido, né, por essas ideias como o pai da democracia.
Aí, Rádio Nós Vox é cultura também? Aí o Clístenes veio para esse planeta lutar contra a tirania da inacessibilidade. Hoje você atua na área da acessibilidade cultural, Clístenes, em todas as esferas, dimensões ou só com audiodescrição?
Olha, professor, o que é que acontece? Quando você se envolve nesse campo fértil, que é o campo da acessibilidade, você acaba se envolvendo em várias esferas. Inevitavelmente, você acaba atuando como um agente que se preocupa com a acessibilidade em todos os seus aspectos. Comecei com audiodescrição, principalmente com audiodescrição de filmes, mas acabou que a pesquisa que nós desenvolvemos na Universidade Estadual do Ceará, ela ampliou-se para outras linguagens artísticas, como é o caso do teatro, dos museus, do circo, né? O próprio circo também, que é um espaço onde a arte das mais diversas formas se apresenta. Então, a partir do trabalho com audiodescrição no cinema, nós fomos conhecendo outras possibilidades de acessibilidade para outros públicos com deficiência, né? O público surdo. Nós temos um trabalho também com legendagem para surdos, uma legendagem específica que trabalha com a identificação do falante e outros aspectos que vão dar, eu diria, muito mais conforto para uma pessoa surda assistir uma programação de cinema, por exemplo, onde ele assiste as imagens confortavelmente, lendo as legendas que estão ali à disposição. Vale lembrar que a legenda para surdos é importantíssima, porque a nossa produção de cinema nacional não oferece as legendas em português, por julgar que os brasileiros todos terão acesso apenas ouvindo os diálogos e os efeitos sonoros da produção. E esquecem de uma parcela extremamente considerável da nossa população, que são as pessoas surdas, que hoje somam mais de 9 milhões de brasileiros. Então, a legendagem também é uma das modalidades que nós trabalhamos, pesquisamos na universidade e levamos para os equipamentos culturais para promover a acessibilidade de todos.
Clístenes, recentemente a gente esteve participando de umas reuniões e alguns surdos reclamavam da questão da legendagem que tem na TV, até na propaganda política, né? Eles solicitaram aquelas janelas com intérprete de Libras. Você tem algum dado sobre essa questão da legendagem, se está dando para atender as pessoas com deficiências auditivas?
Olha, professor, a janela de Libras é o principal recurso de acessibilidade para o público surdo, segundo o próprio público surdo. A língua brasileira de sinais é a nossa segunda língua no país, mas a legenda, ela também cumpre um papel importantíssimo no processo de acessibilidade de surdos que são oralizados, né? Pessoas que, por acaso, perderam a sua audição ao longo da vida, foram alfabetizadas em português e, ao longo da vida, perderam a audição, e a legenda ainda é um mecanismo importantíssimo para o seu acesso, enquanto ela busca outro processo de alfabetização na língua brasileira de sinais. Com relação às legendas que nós vimos na televisão, principalmente as dos programas da campanha eleitoral, elas são legendas que não são preparadas para esse público. Até para nós, ouvintes, e que estamos acostumados com legendas de filmes estrangeiros, é muito difícil acompanhar aquele tipo de legenda, porque se trata de uma transcrição da fala. E estudos já revelaram que a velocidade com que nós falamos, ela é bem superior à velocidade com que nós lemos. Então, é muito difícil você dar conta de transcrever toda a fala de um falante em um determinado meio de comunicação através da legenda e que a pessoa, surda ou não surda, seja capaz de acompanhar com tranquilidade. Então, a nossa legenda, desenvolvida no grupo de pesquisa, é diferenciada por isso, porque trabalha com aspectos da redundâncias, de condensação de palavras, o que não causa nenhum prejuízo à mensagem. Isso é o que é mais relevante nessa pesquisa, é você conseguir dar conta do conteúdo da mensagem, da essência, sem precisar transcrever todas as palavras que estão sendo ditas. Também a gente pode citar o exemplo da legenda que a Rede Globo utiliza, por exemplo, que é o closed caption. O closed caption, ele também é uma legenda não planejada e que se utiliza bastante o serviço de estenotipia, que é um tipo de processo de datilografia, né? Uma máquina semelhante que tem uma combinação fonética para que as palavras sejam inseridas na tela. E muitas vezes os erros e a velocidade com que essas legendas são produzidas e disponibilizadas na tela não são suficientes, ou melhor, são inadequadas para que a pessoa assista confortavelmente imagem e legenda, ou seja, texto visual e texto verbal. Então, na verdade, há necessidade de se adaptar uma legenda que seja confortável para o público surdo, dentro de uma quantidade de caracteres por linha, dentro de uma fonte que seja de boa visualização. A cor da fonte, né, da letra, também é importantíssima para que haja essa boa visualização. Então, todos esses aspectos são levados em consideração na hora de se preparar uma legenda para o público surdo. Então, eu diria que as legendas que nós vimos nas campanhas eleitorais agora e também em alguns programas de emissoras que utilizam closed caption, elas não são adequadas porque não levam em consideração esses parâmetros.
Verdade. Por isso que é importante, né, a pesquisa dentro da universidade. As emissoras de TV, elas terão que cumprir em determinado momento aí, né, uma programação completa, cheia, digamos assim, com acessibilidade. Não é isso, Clístenes? Atualmente nós temos, parece que, 2 horas de programação, né, que a lei exige.
É, professor, na verdade nós já temos hoje a obrigatoriedade de serem oferecidas 4 horas de programação audiodescrita. A legendagem, né, o closed caption, outro tipo de legenda, já faz parte do nosso cotidiano. Nós já vimos as emissoras de TV oferecendo mais regularmente esse recurso, mas a audiodescrição só passou a ser oferecida a partir da medida provisória 188 de 2010, que prevê que no espaço de 10 anos, ou seja, até 2020, nós tenhamos a cada ano o acréscimo de 2 horas de programação audiodescrita semanal, 2 horas semanais, o que é muito pouco ainda para toda a grade de programação que as emissoras que transmitem em sinal digital oferecem. Hoje, então, são 4 horas de programação semanal com audiodescrição que precisam ser oferecidas e até 2020 esse número de horas oferecidas deverão ser de 20 horas semanais.
Há necessidade, então, de que haja a preparação desse profissional até nível de universidade, não é isso? Já se pensa em se ter um curso específico para capacitação do audiodescritor?
Sim, professor. A UES, né, a nossa universidade estadual, já tem formado profissionais nessa área, profissionais em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós temos vários profissionais que já tiveram pesquisas direcionadas para a audiodescrição da TV, por exemplo, minisséries, cinema, filmes. E então a gente pode dizer que já existem profissionais preparados no mercado para começar a atender essa demanda que já é bastante grande. E dando continuidade, a UES, no ano que vem, em 2015, lançará uma especialização em audiodescrição e outra em legendagem para surdos. Na verdade, é um curso de tradução audiovisual acessível, onde o candidato poderá escolher, né, o candidato que for concorrer a essas vagas, poderá escolher entre trabalhar com a legendagem para surdos ou trabalhar com a audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Isso justamente para suprir cada vez mais essa necessidade de profissionais gabaritados para fornecer um serviço de qualidade, não só na TV, mas também em outros segmentos artísticos. E também, além da UES, a Universidade Federal de Juiz de Fora lançou este ano uma especialização na modalidade EAD, de ensino à distância, tal qual a UES lançará em 2015, e começou em maio, com encontros semipresenciais, e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro existe uma especialização, todas essas especializações são lato sensu, né? É uma especialização em acessibilidade cultural, onde na grade das disciplinas existe uma delas que é a audiodescrição. Então as universidades hoje estão sim preparando profissionais para atender essa demanda do mercado.
Cligin, pensando em acessibilidade cultural nos teatros e nas casas de espetáculos, como é que está a tua visão hoje com relação a esse processo? É que o gestor público alega não ter condições de colocar todas as estruturas da cultura do município ou do estado com acessibilidade cultural plena, havendo a necessidade de se criar sessões específicas, direcionadas para aquele público. Mas quando um deficiente visual, um deficiente auditivo, por exemplo, quiser ir a um espetáculo em qualquer horário, igualmente como as outras pessoas podem escolher na programação, você acha que é possível um dia a gente ter essa estrutura de que chegou um cego lá, ter o profissional, ter o equipamento?
Professor, eu acho que é possível e acho que é um direito que precisa ser garantido. Todos precisam ter acesso ao lazer, à cultura, e isso não quer dizer que precisem ser sessões segmentadas, né? Sessões separadas. A ideia é que a oferta seja regular, como qualquer outra pessoa tem o direito de ir ao cinema no horário da programação que está sendo oferecida em qualquer dia da semana. A pessoa com deficiência também deve ter acesso da mesma forma, com o acréscimo dos recursos de acessibilidade que lhes são pertinentes. Então, eu acredito que, primeiro, há necessidade de uma sensibilização desses gestores, porque recursos técnicos já são disponibilizados no mercado facilmente. Recursos humanos estão cada vez mais sendo ofertados pelas universidades, ou seja, o processo de formação desses profissionais está em pleno andamento. Portanto, recurso técnico, recurso humano, nós temos para oferecer uma programação com audiodescrição nos teatros, nos equipamentos culturais da prefeitura, do estado. Então, o que há necessidade é de uma sensibilização desses gestores. Há necessidade de uma pressão no nosso parlamento, no nosso legislativo, para que sejam criadas leis que garantam as políticas públicas de acesso, uma vez que esses equipamentos não têm ainda, por iniciativa própria, uma programação a ser oferecida. Na minha percepção, é necessário que as pessoas se organizem, né, as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva, se organizem e possam pleitear, possam exigir, possam buscar a garantia dos seus direitos de acesso, seja através de políticas públicas, seja através de uma pressão junto aos equipamentos culturais. Porque a desculpa de que não tem profissionais ou a desculpa de que não tem recursos técnicos para que seja garantido esse acesso, não existe. Na verdade, existem sim os recursos técnicos, existem os recursos humanos. O que precisa é se utilizar o recurso público, e a maioria da programação cultural que é oferecida nesses equipamentos, ela é feita com recursos públicos. Então, é preciso que todos os públicos sejam atendidos por essa programação.
Inclusive, até em termos de editais, né? Quando você ganha um edital de cultura ou no estado ou no município, ou a nível nacional, você garantir, aquele produtor garantir, né, que o seu espetáculo estará acessível. Ô, Clístenes, você já deve ter girado pelo Brasil, talvez até fora do país. Onde você encontrou o melhor espaço, a melhor gestão da acessibilidade cultural, ou seja, um auditório, um anfiteatro, um teatro que tecnicamente estava bem desenvolvido?
Olha, professor, ainda a carência, eu diria que ela é generalizada, né? Nós ainda não temos, pelo menos por onde eu tenho mandado, região...
Vocês são procurados por projetistas, arquitetos, engenheiros, que estão projetando auditórios, estão já querendo dialogar de que forma construir a cabine, onde posicionar a cabine, ou que outro tipo de recurso possa utilizar?
Não, procurados nós não somos, mas nós temos procurado as pessoas responsáveis por esses projetos, por esses desenhos, para que seja incluído essas questões da acessibilidade e que a gente possa promover não só a acessibilidade ao equipamento, à estrutura física, mas também ao que está sendo apresentado lá dentro. No caso, um teatro ou um museu, né? Então, nós não estamos sendo procurados, mas nós estamos sempre procurando. E ao conhecer algumas iniciativas no Brasil, região Sudeste, na região Nordeste, na região Centro-Oeste, nós temos nos deparado com situações equivalentes. Ainda não há uma preocupação, não há equipamentos que atendam satisfatoriamente a todos os públicos. Mas existem iniciativas que são bastante interessantes, precisam ser lembradas e enaltecidas, como é o caso de um teatro que tem em São Paulo, que é o Teatro da Vivo, que ele já disponibiliza recursos para que seja oferecida tradução em Libras, para que seja oferecido audiodescrição. Temos também no Rio de Janeiro o Teatro Carlos Magno, que tem um projeto de audiodescritores do Rio de Janeiro, da Lavoro Produções, que oferece regularmente programação com audiodescrição, tradução em Libras e closed caption, ou seja, um tipo de legenda. Uma vez por mês, a programação do teatro ela tem esses recursos ofertados e é um projeto regular patrocinado, salvo engano, pela Petrobras. Então foi um edital que eles concorreram, ganharam o recurso para poder executar essa programação acessível. Aqui em Fortaleza nós já tivemos o privilégio de trabalhar com o Centro Cultural Banco do Nordeste, oferecendo uma programação com audiodescrição no campo das artes cênicas, das artes visuais e do audiovisual durante um ano. E estamos tentando retomar, né, esse projeto junto ao Centro Cultural, que mudou recentemente de sede, está instalado agora ali na Conde Deu, onde um dia foi o centro de referência do professor. E aí, com essa mudança, nós tivemos que dar uma pausa no projeto. Eu chamo de pausa porque eu tenho a esperança de que nós retomemos e possamos oferecer uma programação regular nessas linguagens. Foi muito interessante o período que nós realizamos esse projeto. Então, o que há, na verdade, são iniciativas de produtores, como é o nosso caso, de pesquisadores, para que os equipamentos recebam essa programação, ofereçam essa programação e recebam esse público nas suas instalações. E, obviamente, professor, eu sempre gosto de lembrar isso. Quanto mais esse público estiver presente nos equipamentos culturais, certamente maior visibilidade eles terão e a aceitação dos gestores desses equipamentos, que há uma demanda desse público para uma programação cultural acessível. Então, volto a reafirmar, é preciso se organizar, é preciso estar presente. Gostaria de frisar que o Instituto Dr. Hélio Góes está sempre presente nas iniciativas que nós temos o prazer de produzir, de realizar, de articular na cidade de Fortaleza. E isso a gente sabe que é importantíssimo ter um parceiro que viabilize a ida dos alunos, das crianças, jovens e adultos para as atividades acessíveis em Fortaleza, dando visibilidade a esse público, empoderando esse público também, né, que é muito importante, para que os gestores se sensibilizem e percebam que Fortaleza tem sim pessoas com deficiência interessadas em ter acesso à cultura.
Inclusive até parabenizo o seu trabalho, porque você pensa em tudo, não só o público está lá sentado na plateia, mas o público sai lá do local, da instituição, né, porque a gente sabe que o transporte ainda no Brasil não é tão acessível, né, então isso facilita muito para que as pessoas possam, em horários alternativos, né, no meio da tarde, fica mais fácil para as pessoas se locomoverem. Então, que as ideias que vocês colocam aqui no Ceará possam repercutir também para o resto do Brasil. Nós tivemos recentemente, num grande evento de moda aqui no Ceará, no Maraponga Marque Moda, era um concurso de moda acessível, né, Clístenes? Que tinham pessoas desfilando, pessoas com deficiências visuais, motoras, sendo os modelos dos estilistas. E você fez a audiodescrição. Eu estive lá, até falei para a Bruna que foi muito bacana você poder participar de uma atividade diferenciada, né? Um desfile de moda, e vocês colocaram todas as informações na audiodescrição.
Foi um grande desafio, professor, eu confesso, porque primeiro concurso de moda acessível aqui no nosso estado, na nossa cidade. E primeira vez que nós faríamos, então, a audiodescrição de um evento dessa natureza. Então tudo foi muito novo, né? A organização do evento, que ficou a cargo do CEPID, né, do Centro de Profissionalização Inclusiva do Estado do Ceará, nos abasteceu da quantidade de informações que foi possível. Aquele filme que foi exibido, algumas informações sobre as pessoas que iam desfilar, mas obviamente, ao vivo, tudo é mais emocionante, né, professor? A gente se prepara, essas informações são super importantes para o trabalho do audioescritor, porque a gente prepara um pré-roteiro para que nós possamos dar informações precisas, informações mais abrangentes, de todo aquele contexto de imagens que está presente. Aquele espaço do Maraponga Marte Moda é um espaço belíssimo, né, e enorme. Então, como dar conta disso dentro do trabalho da audiodescrição e respeitando, observando o roteiro de apresentação, né, que tem o evento, com uma sonorização bastante intensa, e a gente conseguir conciliar as informações que são dadas pela audiodescrição com as informações que estão presentes no evento. Foi um grande desafio, mas um desafio que a gente abraçou com muita vontade, porque nos deu a possibilidade de perceber até onde a gente consegue alcançar quando a gente se propõe a fazer um trabalho como esse. E a gente está sempre surpreendendo que a gente pode ir além, a gente pode ir mais. O evento é muito dinâmico, né? Então a gente teve que acompanhar essa dinamicidade, inclusive na narração. É uma narração, o senhor que já esteve em outros eventos com a audiodescrição, é uma narração bem diferente do que a gente faz no teatro, do que a gente faz no museu. É bem mais dinâmico.
Verdade. Tem que melhorar só para o próximo ano a questão arquitetônica, né? Que algumas pessoas tiveram dificuldade de descer da passarela ou subir na passarela, os cadeirantes principalmente. Ô Clístenes, a gente sempre falou sobre aulas, né, com audiodescrição. Como é que está esse processo? De que forma a gente possa levar a audiodescrição para dentro da sala de aula? Capacitando o professor ou o próprio profissional da área, ajudando uma pessoa cega a estar incluída na sala regular?
Olha, professor, eu tenho um projeto agora que está sendo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da UES, né? E esse projeto ele envolve audiodescrição de material didático. Primeiramente está sendo pensado em material didático para o ensino superior, mas a gente sabe que existem outros desdobramentos para que esse material possa também chegar até os outros níveis, né, de ensino, ensino médio, ensino básico, de alguma forma. No que eu estou trabalhando hoje, eu adianto que é especificamente com videoaulas, né? Então, uma videoaula, não só do ponto de vista de traduzi-la através da audiodescrição, mas de produzi-la com a perspectiva da acessibilidade. Então, o que eu estou me propondo, junto com a professora Vera, que é minha orientadora, é a pesquisar como a produção de uma videoaula pode sofrer alterações e tornar-se mais acessível para o aluno com deficiência visual. A audiodescrição vem e complementa, mas no processo de produção dessa videoaula, a gente já tem descoberto alguns elementos que podem ser utilizados para torná-la acessível. E, a partir dessa perspectiva, pensando nos nossos níveis de ensino, eu acredito que a formação do professor é importante. Eu não diria que ele vai ser um professor audiodescritor, porque ele não vai lidar só com alunos com deficiência visual. Ele vai lidar com todos os alunos que estiverem na sala. Mas ele, conhecendo esse recurso, ele certamente vai poder incluir materiais didáticos acessíveis com mais propriedade, vai poder escolher, vai poder inclusive sugerir que materiais precisam ser acessibilizados, que imagens precisam ser descritas dentro do contexto da sala de aula, né? Então, acho que a formação do professor em audiodescrição é super importante. E tem um outro, aí no caso é uma ideia, não é um projeto, mas eu deixo aqui no ar para que a gente possa pensar juntos, que seria a construção, professor, de um banco de imagens acessível. Esse banco de imagens, lembrando da publicidade, você encontra à disposição, para aquisição, de banco de imagens que sejam utilizadas em peças publicitárias. Muito bem, a ideia seria construir um banco de imagens tal qual, mas a partir dos livros didáticos que são adotados pela escola, por exemplo. Então, o livro de geografia que foi adotado, ele tem uma série de imagens. Essas imagens poderiam ser audiodescritas e disponibilizadas para o professor, quando lhe convier, já com o recurso gravado e editado. Então, ele não precisaria se preocupar em descrever essas imagens, mas ele teria isso como material de apoio. Ele ia na videoteca de imagens acessíveis, no banco de imagens acessíveis, escolheria a imagem do livro de geografia, volume 1, da sexta série, por exemplo. Então, está lá o DVD com essas imagens, ele vai escolher, vai usar um recurso audiovisual na sala de aula e vai poder dar uma aula com todos os alunos presentes. Para aqueles que não precisam da audiodescrição, eles vão estar vendo a imagem que ele vai estar apresentando, que o livro traz, e para os alunos com deficiência visual, ele pode usar um equipamento que vai trazer a informação auditiva daquela imagem. Então, são ideias que podem ser construídas a várias mãos e que vão trazer acessibilidade para dentro da sala sem sobrecarregar o professor, que já tem muitas tarefas.
Muitas tarefas. A gente até lembra daquele aluno que vai fazer o Enem, né, que às vezes as provas têm muitas coisas gráficas, né, prova de matemática, de física. O ledor que vai ler para a prova, né, às vezes não sabe ler o gráfico, não sabe interpretar o gráfico para a pessoa cega poder resolver aquela questão de forma adequada. Ô Clístenes, você quer deixar algum contato, algum e-mail daquelas pessoas que têm interesse em dialogar com você sobre audiodescrição? e acessibilidade cultural?
Sim, professor.
Ou divulgar a sua instituição, né, a sua empresa, enfim, fique à vontade.
Tá bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer esse espaço, agradecer esse bate-papo aqui gostoso. É sempre muito bom falar com o senhor, professor, em todas as ocasiões, né? E aqui não seria diferente, oportunidade de estar irradiando aí essas nossas experiências, trocando essas vivências com mais pessoas e que a gente possa propagar o conceito de acessibilidade cultural e outros segmentos também, para que todos contribuam para a construção de uma sociedade justa, igualitária e acessível. E eu deixo aqui os meus contatos, porque certamente quem desejar ter mais informações poderá fazer contatos via e-mail, telefone. A gente tem o maior prazer em disponibilizar o que a gente tem aí de conhecimento e de produção científica, acadêmica, para que nós possamos expandir. Então, deixo aqui o meu telefone de contato, que é o DDD 85 8636 7200, e tem também o 9968 1555. O meu e-mail pessoal é K, letra K, B de bola, Braga, @hotmail.com. E o blog da nossa instituição, da ATAV, Associação dos Tradutores Audiovisuais do Brasil, que foi uma ONG constituída pelos pesquisadores da UES, para justamente poder concorrer aí a editais e elaborar projetos de acessibilidade cultural. O endereço é www.atavbrasil.blogspot.com. Lá você vai encontrar todo um material de atividades que nós já realizamos em Fortaleza e em outros lugares, e também o que tem sido noticiado no âmbito da acessibilidade cultural no Brasil, de parceiros, de outros produtores culturais acessíveis no Brasil, para que a gente possa trocar essas experiências.
Nós é que agradecemos a sua brilhante participação, Clístenes, como sempre. Agradecemos a Silvia também no comando da máquina de som, o Alexandre Almeida, Sociedade das Ciências Cegos, e a vocês, ouvintes, que nos prestigiam. Até o nosso próximo Conversa que Interessa.
Ajuda-nos, há 10 anos no seu coração.